Como é que nós vamos aplicar isto ao treino? Com esta pirâmide, está bem? Isto é uma pirâmide que vem muito adaptada daquela que é as Muscle and Strength Pyramids, da Eric Helms 3MJ, está bem? E eu basicamente gosto de olhar para isto desta forma porque nos permite organizar as coisas, está bem? Saber exatamente com o que é que eu me vou preocupar primeiro, porque vamos ser muito sinceros. Se eu me começar a preocupar com estes 4 pontos daqui de cima, mas os outros 3 não estiverem certos, não vou lá chegar. Ok? Isto é tal e qual como uma viagem. Se eu quero ir de Lisboa ao Porto, eu tenho que ir para Norte, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que garantir é que eu estou a ir para Norte. Porque se eu estou a ir para Sul, eu não estou a ir de Lisboa ao Porto. Estou a ir de Lisboa ao Algarve. Ok? Depois, a velocidade com que eu vou, sobrecarga e a progressão, já é outra coisa. O tipo de carro que eu levo também é outra coisa. Quantas vezes é que eu vou parar a meio do caminho? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que eu consigo ir de Lisboa ao Porto, que eu estou a ir para o Norte. Está bem? E antes de falar desta questão toda de parte mais técnica da especificidade, sobrecarga e progressão, vou só dar aqui um toquezinho, não vos vou chatear muito com isto, que é consistência e sustentabilidade. Nós temos que conseguir passar aos nossos alunos a importância de serem consistentes com o seu treino. Está bem? Que é importante, se eu não vier as X vezes por semana, pois então eu não estou a cumprir aquilo que eu me propus, portanto eu não vou ver os efeitos que eu quero ver. Está bem? Tal como, se nós temos que convencer as pessoas disso, nós também temos que fazer um planeamento que permita que a pessoa seja consistente e permita que a pessoa seja sustentável. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Se me chega uma pessoa que não gosta muito de treinar, não tem aquele amor, aquela paixão pelo treino. Todos nós temos aqueles clientes que a gente, pá, fecha 1,45 por semana com eles. E dizemos, as outras 4 vezes da semana tu vens treinar. Pá, e ele vem, porque ele adora aquilo. Top, esses clientes são fáceis de tratar. Esses clientes são aqueles com quem nós nos vamos poder preocupar com todos os pontinhos e otimizar ao máximo. Isso é o cliente quase sonho. Mas também temos muitos clientes que fecham 1,45. Ah, sim, eu venho treinar os outros 2 dias por semana, faço-me aqui um planozinho, 45 minutos. Tu até, pessoa preciso, fazes para ser em 30 pelo estar mais à vontade, e ele nunca vem. Então o que nós temos que fazer é arranjar uma forma de aquilo ser divertido o suficiente, apelativo o suficiente para que ele venha. Está bem? E para que ele goste de o fazer. Portanto, quando eu penso em consistência e sustentabilidade do ponto de vista do treinador, é isto. É conseguir entregar à pessoa um plano que seja sustentável para a vida dela, que ela goste e com o qual ela consiga ser consistente. Vamos à parte técnica, que é a parte mais divertida aqui. Ora, especificidade, só relembrar aqui, e quem já viu a última aula que dei, ou a última ou penúltima aula que dei aqui, vai se relembrar muito destes conceitos, está bem? Que são chave. E todos os dias vemos pessoas errar estes conceitos. E não podemos, isto são princípios do treino. Tem que ser isto, antes de sequer pensar em métodos, nós temos que saber os princípios. Porque qualquer método pode resultar mal se eu não aplicar, se não tiver aplicado ao devido princípio, está bem? E a especificidade é provavelmente o princípio mais importante de todos. Porquê? Porque as adaptações são específicas às exigências que eu imponho. Isto é transversal na biologia, seja humana, seja animal. Está bem? Por isso, o meu treino tem um simples objetivo. Eu tenho que criar uma exigência, aquele protocolo que eu estou a escolher tem que criar uma exigência que leve à adaptação pretendida. No meu caso, o meu treino, cada tarefa que eu estou a fazer, tem que levar à hipertrofia. Eu não estou a fazer saltos para uma caixa. Se eu quero fazer hipertrofia, porque aquilo gera pouquíssima tensão. Se eu quero hipertrofiar os quadríceps, então eu vou procurar um protocolo de treino que hipertrofie os quadríceps, coisas do género, ok? Por isso, vamos dividir aqui a especificidade em duas coisas, que é esta especificidade direta que eu falei, que é todas as coisas que eu estou a fazer no meu treino são para maximizar a hipertrofia. Aquela pessoa está-me a pagar 45 minutos, 60 minutos, meia hora, para hipertrofiar, então essa meia hora, 45 minutos, 60 minutos são para hipertrofiar. Pode haver ali conversa no meio, nanana, pode, mas o trabalho que ela está a fazer é para hipertrofiar. Ok? Ou, e agora começamos a pensar numa perspectiva a longo prazo, temos uma especificidade indireta, que é, ok, tenho este meu aluno que tem estas qualidades físicas, capacidades físicas neste momento, e ele quer o máximo de hipertrofia, pá, nos próximos 2 anos. Ele quer ser o rei da praia 2024. Então, Eu não posso pensar só no mesociclo ou no bloco de treino atual. Tenho que pensar nos seguintes. O que é que ele precisa para trabalhar nos seguintes? Imagina que me chega um gajo, pá, fuma 2 maços de tabaco por dia. Porque já me chegou casos desses. Uma série, pá, aí com 5, 6 repetições em reserva para aquela pessoa é avassaladora para o cardio. Então, será que aquela pessoa realmente tem condições para fazer um treino de hipertrofia? Se calhar ainda não. Ou até pode ter, mas vai perder imenso tempo a descansar. Então, se calhar faz muito sentido eu incorporar aqui trabalho de cardio, nem que seja a posteriori. Porquê? Porque se eu não implementar este trabalho de cardio, eu estou a reduzir drasticamente o meu potencial de fazer hipertrofia. Porque aquela pessoa não tem condições para treinar. Vai ter que encurtar o treino dela porque tem 1 hora para treinar e passa meia hora a descansar porque o pulmão é nicotina. Ou vamos ter casos onde a pessoa não vai sequer conseguir recuperar bem entre séries porque tem uma capacidade cardiovascular muito reduzida. Ou, por exemplo, vamos ver aqui o caso de outra especificidade indireta. Eu vou tocar já aqui só para dar já uma chega para o futuro, que é eu poderei querer fazer fases de força, por exemplo, fases de maior dano muscular, por exemplo, que não são hipertróficas em si, para potenciar os mesociclos de treino seguintes, numa periodização a longo prazo. Por exemplo, fiz 8, 9 meses de hipertrofia, os resultados hipertróficos estão cada vez mais reduzidos, porque a sensibilidade da pessoa está cada vez mais reduzida, ou seja, ela já não progride muito, ou quase nada nas últimas semanas, então, como ela provavelmente já está saturada, já não tem muita sensibilidade ao estímulo hipertrófico, eu coloco outro tipo de estímulo. É específico para hipertrofia no momento? Não. Vai ser específico para ela ganhar mais massa muscular durante os próximos 2 anos? Provavelmente sim. Ok? Portanto, idealmente eu quero que tudo esteja focado na hipertrofia, porque é para isso que a pessoa me está a pagar, mas eu tenho que ver o que mais é que ela precisa. Seja tipo trabalho técnico, de aprender um ou outro movimento, pode ser feito na mesma no treino. Está bem? Por isso, este tipo de trabalho, quando estamos a falar, por exemplo, igual vou já aproveitar também para dar os exemplos técnicos, ou às vezes de equilíbrio, quando estamos a falar com idosos ou assim, nós podemos inseri-las muitas vezes em super série. Imaginando, tenho um idoso que quer melhorar o seu equilíbrio em pé, mas também quer fazer hipertrofia para o tronco. Ok, entre séries de supino, por exemplo, enquanto ele descansa, estamos a fazer um trabalho de estabilidade com os pés, unipedal. Ou, por exemplo, durante o seu aquecimento, olha, senhor Vítor, sempre que você chegar 5 minutinhos antes, quero que faça este tipo de trabalho. Ou, nos outros dias em que não vem treinar comigo, vamos fazer aqui a passadeira XPTO, à velocidade não sei quantos, para melhorar o seu cardio. Ok? Nós podemos, e principalmente com a população geral, nós estamos habituados a programar coisas de 4, 5 vezes por semana, porque é top. Mas vamos perceber que muitas vezes vai dar jeito durante determinadas fases, principalmente no início, nós inserirmos outras qualidades físicas. Tá bem? Vai-nos dar muito melhor resultado a longo prazo, porque não vai haver falta de cardio, não vai haver falta de equilíbrio, não vai haver falta de resistência muscular. Tá bem? E agora entramos mesmo na parte metodológica, que também é a especificidade, que é o volume, a intensidade e a frequência. Isto são três componentes, ou as três variáveis que mais delineiam a especificidade de um estímulo. Também o que diferencia um estímulo hipertrófico da resistência muscular, da força máxima, da força explosiva, é exatamente estes três tipos de variáveis. Podemos ainda impor aqui a cadência também. Eu deixei a cadência para mais tarde, que é menos preponderante na hipertrofia, mas estes são os três grandes variáveis que vão distinguir hipertrofia.